Aí, bandidagem, tem um recado urgente pra dar pra vocês.
Vai subir, vai ficar todo mundo aí quietinho aí.
Tô grávida de Luiz Carlos Prestes.
E meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
Pede pra sair, pede pra sair.
Pelé?
Não. Não sei, só sei que foi assim.
Quanto custa uma calcinha?
Não sei, eu não uso. Hoje eu não vou dar, vou distribuir.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cinema Brasil em Foco. Eu sou Marlos Alvarenga e neste nosso episódio nós vamos falar sobre um filme novo que tem dado muito assunto aí nas redes sociais. Estreou há pouco tempo na Netflix, mas é um filme de 2017. Nós vamos falar hoje sobre O Animal Cordial, que foi dirigido aí pela diretora Gabriela Amaral Almeida, com o roteiro da própria Gabriela, e que vai nos trazer várias revelações a partir de um lugar comum, que é o lugar e o espaço do restaurante. O restaurante, muitas vezes, para nós, para as pessoas que gostam de frequentar, é aquele espaço onde os grandes encontros vão acontecer. Ou você marca um jantar especial para contar para a pessoa que você ama, que você quer se casar com ela, ou você marca para uma comemoração, ou você também marca para uma reunião de negócios. Hoje, os restaurantes, eles têm vários formatos diferentes no Brasil. Pensando em gastronomia, nós temos, além de formas, valores, cozinhas e uma diversidade imensa na pluralidade que é o nosso país. O restaurante do Inácio, que é aí representado no filme pelo Murilo Benício, fica aí nesses arredores paulistanos, num lugar que nos dá a impressão de ser um subúrbio, mas que não é tão subúrbio assim, porque o restaurante tinha um certo requinte na sua carta, nas coisas que servia, né? Tem um vinho de primeira linha, tinha carne de javali. Então a gente começa a conectar a ideia de que é um restaurante que ou esteve em ascensão por muito tempo, ou está em processo, né? Mas que tem uma certa robustez aí nessa presentificação da gastronomia dentro da obra. Inclusive, um dos personagens principais, o chefe de cozinha do restaurante, é o grande ator Irandir Santos, que está sempre trazendo aí personagens polêmicos ou diferente da normalidade, né? Esse personagem que muito provavelmente é um personagem travesti, mas que não fica para nós muito claro a posição em que o personagem se encontra nessa questão de sexualidade. O que nos fica claro é que há uma interferência entre o cabelo longo e a postura do personagem de Jair e o dono do restaurante. Mas o grande acontecimento, o grande plot da obra, não é uma relação de preconceito apenas. O que vai acontecer e que vai modificar todo esse ambiente é um crime. O restaurante já estava no período de fechamento, no horário de fechar, e tinha um cliente que inclusive pede um prato à base de coelho, né, que estranha muito o chefe de cozinha, de Jair, porque diz, olha, é muito homem para pouca carne. Essa expressão é muito boa, muito homem para pouca carne. O coelho, um animal tão pequeno e tão sensível. E o de Jair, preparando essa refeição, também está ali nos dando algumas dicas dos acontecimentos desse restaurante, né? No meio do passar do tempo, descobrimos que o chefe segurava os funcionários mais tempo, que o lixo, que corretamente deve sair pelos fundos, os funcionários não tinham a chave dos fundos, que o chefe não gostava que mexessem no celular. Então não há uma relação muito boa, muito cortês entre o dono do restaurante e os funcionários, mas que até então poderia ser só mais uma história gastronômica brasileira, porque as relações são realmente bastante conturbadas nesse meio aqui no Brasil, onde as legislações ainda não são tão fortes e a profissão de chefe de cozinha ainda não é regulamentada. Muitas pessoas são contratadas como cozinheiro a vida inteira, mesmo sendo grandes chefes de cozinha. Mas essa é uma discussão para um outro espaço. Eu quis trazer já exatamente esse filme porque vai tratar dessa poética dentro do espaço da cozinha, dentro do espaço da gastronomia, e é uma poética que se dá através da violência. Chega, então, no restaurante mais um casal, aparentemente numa relação um pouco transtornada, nos dando a impressão de que a mulher do casal, que é a Camila Morgado, está ou drogada ou alcoolizada, né? E a gente começa a ter uma sensação de desconforto desse casal. Ele quer se mostrar grande entendedor de vinho, de comida, ela se mostra um tanto quanto inquieta e desconfortável com alguma questão na situação que está acontecendo e que não nos é revelada. Não, pelo menos no primeiro momento. E aí eis que, num determinado tempo, adentra o restaurante uma dupla de assaltantes. Dois rapazes jovens, munidos de uma arma, tentam, ali naquele ambiente, transformar a cena numa cena de assalto. Mas eis que o dono do restaurante, Inácio, numa ação bastante questionada, depois pelo Djair, o chefe de cozinha, saca o revólver e ameaça um dos dois assaltantes, dizendo que se ele não largasse a arma, ele atiraria, e ele atira, porque ele diz que a arma era de brinquedo e realmente era. A partir desse momento, poderia ter tudo se resolvido, chamado a polícia, ele tinha agido em legítima defesa do seu ambiente, mesmo com uma ação questionadora, mas é neste momento que o Inácio, junto da sua fiel escudeira, né, que é uma espécie ali de quase de alter ego do restaurante entre o Inácio e as relações com os funcionários, que é a garçonete Sara. Ela é garçonete ou ela está ali na posição do cumin, e de toda forma ela é um espectro do Inácio, o que esconde, na verdade, um desejo sexual e uma atração amorosa muito grande pelo chefe, né? E a Sara, então, começa a fazer tudo o que o Inácio manda, e o Inácio manda que se prenda os dois, o que levou o tiro, e o jovem, que estava munido da arma de brinquedo, numa cadeira dentro do restaurante, para começar ali, então, uma grande cena de tortura que durará ao longo de todo o filme. Existe, então, a partir dessa fúria do dono do restaurante em fazer justiça com as próprias mãos, em ser o lobo do próprio homem, em impedir que a polícia venha, uma série de questões absolutamente brasileiras colocadas dentro do filme. Primeiro, ele diz: não vamos chamar a polícia, isso aconteceu outra vez, e olha aqui, estamos novamente sendo assaltados, ou seja, já não tem uma confiança aí na nossa segurança pública e muito menos na justiça brasileira. Em sequência, a forma com que ele trata a Sara, sabendo que ela tinha esse desejo amoroso por ele, também nos traduz um certo machismo, um autoritarismo do personagem principal, que é levado à afetação da personagem feminina, que se sente ali rebaixada, muitas vezes, por não se considerar bonita, por ser chamada de feia, inclusive, dentro do filme, por outra personagem, e que é colocada nesse lugar de omissão, né, e inclusive de cumplicidade, tendo a esperança de que ela seria revista como mulher, que ela seria vista por esse chefe como um objeto também de desejo. O que vai culminar, inclusive, numa cena de sexo tremendamente tarantinesca, repleta de sangue. É um filme do gênero novo terror, né? Porque esse terror com muito suspense, até usar a expressão novo terror é bastante complicado ainda, mas pensando nesse terror que não é o jump scare, não está interessado em nos assustar para que nós, né, tenhamos essa sensação de susto, e sim que nos faça refletir. Vai refletir a questão da transfobia, da homofobia, vai refletir o personagem nordestino trabalhando no subemprego e ficando até fora da sua demanda de trabalho, neste lugar, neste cargo, vai refletir a questão das empresas, como o mercado da gastronomia está no Brasil, né? E aí a gente tem a questão do feminismo, né, dentro dessas personagens sendo invocado ali o tempo inteiro, a sororidade entre uma personagem e outra, que vai... Uma tá no papel de opressora, a outra tá no papel de oprimida, e os papéis são invertidos quando o crime acontece, e a garçonete Sara é que prende a personagem da Camila Morgado dentro do banheiro, como uma espécie de lugar onde ela ficaria ali pagando os seus pecados. É claro que ela consegue revidar em uma cena muito, muito legal, de cortes no rosto, e depois disso ela é morta, né, pelo Inácio. Então, esse processo que vai nos colocando dentro de um turbilhão de emoções neste espaço do restaurante, que é o espaço onde se corta a carne, também espaço onde se desfaz a carne humana, se corta a carne humana, vai nos traduzindo uma espécie de robustez maquiavélica, no maior sentido político da palavra mesmo. Existe ali uma detenção de poder que não acredita nos poderes maiores que poderiam refletir acerca dos acontecimentos, e o dono resolve fazer justiça com as próprias mãos. Além disso, os personagens são envolvidos pela violência e se permitem então se tornarem o seu próprio demônio, expondo para fora outros demônios e sendo capazes de fazer qualquer coisa para a sobrevivência naquele lugar que se torna um lugar de caos, de sangue e de violência. É importante deixar claro que, na narrativa da Gabriela, a diretora não deixa em nenhum momento essas outras temáticas perpassarem a narrativa principal do filme, o ato de violência ali dentro desse lugar. O assalto, o rendimento, o algoz, né, e o cliente, a forma com que o dono do restaurante trata os clientes, a forma com que o dono do restaurante reverte a história e se transforma, entre aspas, num possível vilão, né, nesse roteiro. Tem ali dentro dessa produção um refinamento muito grande desses espaços do terror, que são novos espaços do terror, né? Ele abre um ponto de discussão sobre questões muito mais profundas, que é buscar a própria fragilidade humana, buscar a humanidade. E quando a gente fala de humanidade, a gente também está falando sobre os crimes cometidos pela humanidade. Muitas vezes o gênero terror, o gênero suspense, não é muito levado em consideração no cinema brasileiro. E o que é um grande questionamento hoje, né? Tem várias diretoras, inclusive a própria Gabriela tem outros filmes muito importantes, né, como As Boas Maneiras. E nesse caminho que ela vai conduzindo, o seu filme nos traz outras informações importantes e pertinentes para se discutir acerca da sociedade. É como se, como diz o Flusser na História do Diabo, nós estivéssemos todos perdidos entre a divindade, o derrubar, o aniquilar as palavras, com uma certa, com um certo fundamento dentro desse processo de fala, nesse processo dialético, em o bem e o mal. Mas quando os personagens podem ser bem ou mal, nós começamos a refletir sobre nós mesmos, e nós também podemos estar nesse lugar. E assim, para fechar o nosso podcast de hoje especial sobre o Animal Cordial, é importante ressaltarmos que numa obra como essa, num cinema nacional que não tem grande incentivo para trazer o cinema de horror, o cinema de suspense, o cinema de terror, é muito inteligente que a autora tenha trazido as questões cotidianas para que então, a partir dessas narrativas, construísse a narrativa do personagem principal, do Inácio, em meio a todo esse caos que é gerado dentro do espaço do restaurante. Inclusive, a gente pode pensar que há influências ali de Jogos Mortais, há influência do Albergue, esses filmes que estão no campo dos grandes filmes do cinema de horror, do novo cinema de horror, todos influenciaram, provavelmente, a nossa diretora a construir e dar foco a esses personagens durante essa obra. Aconselho que assistam O Animal Cordial, está disponível nas plataformas de streaming. Na semana que vem nós temos filme novo e um beijo imenso para vocês que curtiram aqui o nosso podcast Cinema Brasil em Foco. Mandem para os amigos, mandem para a mãe, mostrem para as pessoas que o cinema nacional também faz e traz produtos de qualidade. Beijo imenso e ótima semana para todos vocês.